Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou vindo aqui a essa tribuna. Acompanhei com muito cuidado, com muita cautela, com muita prudência, os últimos acontecimentos envolvendo o governo federal e, mais especificamente, a presidenta Dilma. Quero dizer aos senhores e senhoras senadoras, conheço a presidenta Dilma há quase 20 anos. Presidenta Dilma, eu tenho a mesma origem dela. Nós dois viemos do setor de energia. Conheço a presidenta Dilma quando era secretária executiva. Conheci a presidenta Dilma quando era secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, do governo Itamar Franco, que com muita honra, governo que honrou o Brasil e que tive muita honra de trabalhar. Naquela época, a presidenta Dilma era secretária de infraestrutura do Rio Grande do Sul. O governo era Alceu Colares. E conheci a presidenta Dilma negociando uma das questões mais preocupantes do Rio Grande do Sul à época, a dívida da CE, a Companhia de Energia do Rio Grande do Sul. Foi uma negociação dura, difícil, que a presidenta Dilma sempre foi uma pessoa determinada, faz lição de casa, correta, que defende seus argumentos, mas também ouve os argumentos das pessoas que se colocam de uma maneira clara, sensata e sempre pensando naquilo que é melhor para o nosso país. Dali fizemos uma série de trabalhos juntos. A usina de Candiota que hoje opera, o desenho da usina de Candiota e esse modelo foi feito lá atrás, quando a presidenta Dilma era secretária de infraestrutura. Quando o filho é feio, ninguém lembra. Quando o filho é bonito, eu tenho visto uma porção de pai assumindo o sucesso que hoje é Candiota. A primeira conversora de energia nós inauguramos juntos, quando eu estava no Ministério de Minas e Energia, ela secretária, a conversora de Passos de Los Libres, uma conversora de 50 megawatts, ali na fronteira com Uruguaiana. Depois, durante um tempo, eu voltei para a minha empresa, naquela época, Eletrosul, e a presidenta foi para os Estados Unidos, sempre buscando o quê? Se aperfeiçoar, trabalhar cada vez mais, qualificar sua conduta, se preparar. E eu não tenho dúvida nenhuma, se preparar para os desafios que viriam. Nos encontramos depois, novamente, e nesse ínterim nós falávamos por telefone sempre, porque sempre eu tive uma admiração muito grande por ela, decente, digna, valorosa, competente, boa gestora, decente, republicana. Voltei a encontrar a presidenta Dilma na Petrobras. A presidenta era secretária de Energia do Rio Grande do Sul, governo Olívio Dutra. Quando aí começamos a trabalhar na estruturação do programa de gás natural no Rio Grande do Sul, a canalização do gás natural boliviano no Rio Grande do Sul, a introdução do gás natural nas residências, no comércio, nas indústrias, a termoelétrica, a gás natural, tão importante para a cidade de Porto Alegre, especificamente para o Rio Grande do Sul, as grandes linhas de transmissão para garantir a segurança energética daquele estado. Nunca esqueço, quando nós instalamos a usina termoelétrica de Canoas, muito, naquela época foi um projeto muito questionado e hoje um projeto absolutamente essencial para o Rio Grande do Sul. Depois, senhor presidente, eu fui candidato ao Senado pelo meu estado, Mato Grosso do Sul. Presidente Lula eleito, a presidenta Dilma responsável e coordenando a transição. cuidando da área que ela conhece, Minas Energia. Foi alçada ao Ministério de Minas Energia, responsável por projetos fundamentais para o país. Eu tive a honra de ter sido relator aqui no Senado do novo modelo do setor elétrico, olhando e tendo como pilares modicidade tarifária, planejamento, universalização, que não é nada mais, nada menos do que o Luz para Todos, senhor presidente. Um modelo exitoso que eu tive a oportunidade de ser o relator aqui e aqui debater, inclusive intensamente com a presidenta Dilma, porque nós conseguimos implementar uma série de aperfeiçoamentos no projeto que veio do presidente Lula. Veio a crise de 2005, 2006, e a presidenta Dilma foi alçada a ministra-chefe da Casa Civil. Mostrou a sua competência ao estruturar, a partir de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento. Um programa com começo, meio e fim, um programa que naturalmente enfrentou dificuldades, porque nós éramos carentes de técnicos, carentes de engenheiros. O processo licitatório brasileiro, baseado na Lei 8666, não é um processo fácil. Os licenciamentos ambientais, mas a verdade é que o Brasil e as políticas do presidente Lula foram implementadas. Vários projetos, com dificuldades, saíram do chão. E isso levou a presidenta Dilma a ser indicada candidata para suceder o presidente Lula. Uma campanha memorável, histórica, uma campanha que nós, mais do que nunca, levamos o nome da presidenta Dilma, sabendo da pessoa que ela é, sabendo o que ela já representava e sempre representou para o Brasil, e o que ela faria pelo bem do nosso país, dando continuidade, mas avançando em cima daquilo tudo que o presidente Lula trouxe nos 8 anos de mandato. A presidenta Dilma, e muitos falam, não tem cintura política. Se eleger presidente da República, enfrentar uma campanha dura como foi a campanha de 2010, alguém vai me dizer que não tem cintura política? Com a construção partidária e com a articulação política que foi promovida, é ignorar os fatos. E eu não brigo com fatos. Alguém que chega à presidência da República, sendo candidata pela primeira vez, contando, evidentemente, com apoio incondicional do PT, dos partidos aliados, e especialmente do presidente Lula, demonstrou claramente a competência política que tem. A presidenta Dilma assumiu em janeiro. Nós estamos, presidente, há 5 meses só de governo. Construiu um ministério que efetivamente representa a coalizão, a articulação política promovida ao longo da campanha eleitoral, que já havia sido iniciada no governo do presidente Lula e que hoje é concretizada pela participação dos partidos nos diferentes ministérios. É importante registrar aqui, a presidenta Dilma teve que fazer um meio cavalo de pau. Muitos diziam, gastaram demais, e é por isso que ela está fazendo isso. Não, é que a realidade mundial mudou. A realidade mundial mudou. Hoje a inflação é uma preocupação não só do Brasil, mas a preocupação é uma preocupação de todos os países, inclusive dos países desenvolvidos, nos vários continentes. E ela teve serenidade, segurou caixa. E qual é o governo que, quando inicia, não toma esse tipo de medida, mesmo sendo um governo de continuidade? É natural, até fruto também de um quadro externo diferenciado, que levou a presidenta a tomar medidas no sentido de economizar, no sentido de ter o superávit necessário para o país continuar tendo a credibilidade que conquistou a duras penas, senhor presidente. Então, aí as medidas, muita gente apostando, mas a realidade é que a inflação está caindo. Os combustíveis, que eram os grandes vilões, entrou a safra de álcool, o combustível está começando a baixar. A apreciação do câmbio, as medidas tomadas pelo governo... Senhor presidente, Estão aí os resultados. A inflação anualizada ainda é elevada, porque o ano passado, junho, julho, a inflação foi zero. Claro que anualizando em 12 meses, ainda vai dar um valor alto. Mas o importante é que ela está em queda. E eu não tenho dúvida que no próximo ano, no primeiro quadrimestre, nós vamos chegar no centro da meta. Portanto, ela teve que tomar medidas, inclusive para garantir o crescimento de 4%, 4,5%, porque o compromisso nosso, compromisso de todos, é ter a inflação como âncora para garantir o crescimento e garantir a distribuição de renda. Está aí o Brasil Sem Miséria, lançado hoje, um programa fundamental, cidadão, para o nosso país. Senhor presidente, o país caminha, o país trabalha, os programas do governo continuam, estão dando resultado. Aí alguns questionam, mas como é que nós vamos fazer as emendas? Porque, claro, isso é importante para os municípios. Muitos aqui fizeram campanha assumindo os compromissos de investimentos nos municípios. O Brasil não vive só de PAC. Existe aquele Brasil profundo que são os municípios pequenos e que precisam das emendas dos parlamentares. Mas começaram as liberações, senhor presidente. 2007, 2008, agora a discussão de 2009, que tem seu limite em 30 de junho. O governo está fazendo a sua parte, senhor presidente, apesar das dificuldades e das medidas que teve que tomar para fazer efetivamente frente a esse momento diferenciado que o mundo enfrenta, especialmente no que se refere ao processo inflacionário. Depois, falam de cargos. Eu pergunto aos senhores senadores e senhoras senadoras, o governo tem basicamente os mesmos partidos da coalizão ou da coligação que elegeu a Dilma e que apoiou o presidente Lula. Será que nós vamos ter grandes mudanças de cargos, senador Pedro Simão? Nos estados, nas estatais, não acredito nisso. A Eletrosul deve permanecer, a Eletronorte também. A Eletrobras passou por pequenos ajustes, talvez Chesf, Eletronorte, a Petrobras, a BR Distribuidora e os cargos nos estados. Nós vamos ter ajustes? Teremos. Mas nós não vamos virar o governo de cabeça para baixo, porque esse governo é uma consequência do que o presidente Lula também o fez. Mas mesmo assim, isso está sendo olhado com cuidado. E importante, eu quero registrar aqui, senador Pedro Simão, a presidenta Dilma tem uma preocupação com meritocracia. Portanto, não entra qualquer pessoa num cargo federal que ela quer saber quem é. Quer saber? Ninguém aqui está questionando indicação política. Mas tem que ter indicação política com premissa de experiência, de competência. E é isso que a presidenta Dilma tem procurado fazer, escolhendo pessoas que executem um bom trabalho e que honrem o nosso governo. Portanto, esse é um quadro evolutivo, é um quadro absolutamente natural. Nós temos que dar um tempo ao governo, são 5 meses de mandato da presidenta Dilma, nós estamos entrando em junho e parece que nós estamos num governo com 2, 3 anos de idade. Nós temos que deixar a Dilma trabalhar. Ela está trabalhando, ela tem uma pauta extensa para implementar e para discutir com o Legislativo. Existem falhas? Existem. Eu acho que os articuladores do Palácio do Planalto precisam conversar mais política? Precisam conversar mais política. Nós não vamos só votar para que realmente não adianta ter maioria no Senado ou na Câmara. O diálogo político, o exercício da política é fundamental para qualquer governo. E é isso que nós temos que fazer. E eu não tenho dúvida que a presidenta Dilma tem consciência disso. Está aí o Código Florestal. E nós vamos fazer essa discussão aqui do Código Florestal com tranquilidade, com equilíbrio e ampliando cada vez mais, e isso é importante registrar, ampliando cada vez mais o diálogo com as diferentes lideranças, com os parlamentares aqui do Senado. E, senhor presidente, portanto, senhor presidente, voltando aqui Senhor presidente, voltando então aqui ao que eu vinha dizendo, portanto, senhor presidente, aí não dá. Senhor presidente, portanto, voltando a essa, ao que nós vínhamos falando, portanto, nós temos muitas coisas pela frente. Nós falamos aqui da articulação política. E agora, tudo isso catalisado por uma crise pasta absolutamente estratégica. Ministro Palocci deu as suas explicações, falou dos seus contratos de consultoria, falou, inclusive, das cláusulas de confidencialidade. Ministro Palocci é um homem que trabalhou muito pelo país. Foi um ministro da Fazenda num momento crucial e, com a sua tranquilidade, a sua serenidade, seu equilíbrio, levou o Brasil a essa situação, sem dúvida nenhuma, sem demérito nenhum ao trabalho do ministro Guido Mantega. Depois foi deputado, um homem formulador, deu as explicações necessárias. Não há um entendimento claro com relação, ou algumas pessoas questionam as explicações do ministro Palocci, não tenho dúvida nenhuma que ele vai disponibilizar as informações necessárias para que o Procurador-Geral da República faça o seu juízo. Faça o seu juízo. E eu compactuo com o senador Pedro Simão aqui. O doutor Roberto Gurgel é um homem de bem, é um homem sério, é um homem isento. E não está sendo eventualmente reconduzido porque engavetou alguma coisa, mas que porque conquistou o respeito dos seus pares por esse trabalho insano que ele fez, inclusive substituindo também um procurador que é uma referência para todos nós, que é o doutor Antônio Fernando. Portanto, eu não tenho dúvida que ele dará as explicações e a Procuradoria-Geral da República vai se posicionar. Agora, o que eu acho, senhor presidente, é que com todos esses desafios, e o país andando, e o governo andando, e o governo com 5 meses, começa a criar uma crise, inclusive de desestabilização. Será que a gente não tem o bom senso e a racionalidade para entender que isso afeta o nosso governo, isso afeta a presidenta Dilma? Chefe da Casa Civil, eu aprendi. Chefe da Casa Civil, presidente da Petrobras e ministro da Fazenda, é do presidente. É o presidente que cuida, porque são áreas muito sensíveis e a decisão é da presidenta Dilma, porque é um cargo muito delicado, é um cargo sensível e com a competência, com a idoneidade e, acima de tudo, com a isenção, eu sei que a presidenta Dilma, a decisão que ela tomar será será uma decisão muito equilibrada com relação à questão do ministro Palocci. Mas nós não temos o direito de tentar bombardear o ministro Palocci para desestabilizá-lo. Nós estamos prestando um desserviço ao Brasil. Um desserviço ao Brasil. Isso não é justo. Não é justo. Porque nós estamos prejudicando a presidenta Dilma, que está trabalhando desde o primeiro dia que assumiu o país. E o país vai bem. Ao contrário de algumas versões que tentam jogar para as pessoas que nós estamos numa crise gigantesca. Não. É uma crise individual. E que o Procurador-Geral da República, com certeza, vai fazer o diagnóstico e vai avaliar corretamente. Portanto, eu estou vindo aqui, senhor presidente, para afirmar que nós não podemos deixar que essas coisas prejudiquem o andamento de um governo que está dando certo. Que está dando certo. O presidente Lula nos ajudou muito com a sua vinda na semana passada. Mas talvez nós não avaliássemos pela sua liderança, pelo que ele representa para o povo brasileiro e para cada um que tivesse. Ficou uma imagem de fragilidade da presidenta Dilma, uma coisa que ela não é. Se existe uma coisa que a presidenta Dilma tem, é autoridade. E quem está falando aqui é de alguém que conviveu com a presidenta. Portanto, essas coisas são muito delicadas. Nós temos que ter tranquilidade, nós temos que ter equilíbrio. Nós não podemos prejudicar um governo que caminha, que tem projetos. Quando eu vejo assim, agenda positiva, reunião com não sei quem, reunião com o partido, fundamental, é agenda positiva. Mas e a outra agenda que nós não estamos discutindo? Ontem, ninguém falou, o STF tomou a decisão com relação à guerra fiscal. O que, que isso vai representar para essa reforma tributária fatiada? Está lá a resolução 72 da CAI. O governo prepara a desoneração de investimentos. O governo prepara desoneração da folha. De discutir o Código Florestal. E o governo mesmo entendendo que tem que ampliar, capilarizar esse debate, e o Senado vai ter tranquilidade e discernimento para oferecer um Código Florestal adequado, que atenda os produtores, que atenda os ambientalistas. Ontem nós tivemos a licença de Belo Monte, é o maior projeto de instalação no mundo, e nós não vamos fazer nenhum comentário, ou vamos ficar nessa crise, que na verdade não existe, que é uma crise individual, que evidentemente corre risco se for... Se não for bem administrada, claro que ela pode se estender. Mas nós temos que ter o pé no chão para entender o quadro que a gente está vivendo, para fazer com que o governo continue andando. E, senhor presidente, nós temos outras pautas também, que eu não posso aqui deixar de registrar. Além da pauta tributária, a divisão dos royalties do pré-sal, que nos levou a uma mudança de modelo e que a ministra Dilma comandou à época, e que absolutamente pertinente com essa nova realidade que o Brasil convive, enfrenta. A emenda 29 da saúde, uma preocupação de vários prefeitos. A preocupação de se ter uma via rápida da Lei 8666, do licenciamento ambiental, porque é fundamental que nós tenhamos uma modelagem ágil para implementar os projetos do PAC, o PAC 2, que vai ser lançado agora no segundo semestre e atendendo cidades com menos de 50 mil habitantes. Quantos são os desafios, senhor presidente? Nós temos uma pauta extremamente importante para o país e estamos patinando. E o pior é o seguinte, gente jogando contra. Jogando contra para quê? Esse jogo acaba prejudicando a gestão da... Temos que ter essa consciência, ter o pé no chão, ter bom senso, olhar essas coisas com equilíbrio, para que efetivamente o Brasil continue marchando na busca de um país melhor, de um país de oportunidades, de um país com crescimento, de um país com saúde, com educação, com segurança, um país de todos, como dizia o lema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, eu não podia deixar aqui, não podia deixar de vir aqui a essa tribuna, pelo menos para tentar dar alguma colaboração em função de uma nau de insensatos que tentam, com esse problema, prejudicar toda a ação de um governo. Eu acho que nós não merecemos isso. E eu acho que nós temos que ter, acima de tudo, responsabilidade, especialmente com relação a um governo que promete muito e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muito pelo nosso país. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela paciência e tolerância, agradecer aos colegas também pela paciência e tolerância, e só terminar dizendo o seguinte: deixa a Dilma trabalhar, presidente. Obrigado.